Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo. Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast Descomplicando a Estética. Se eu não me engano, esse é o de número 158. De qualquer forma, já são mais de 3 anos trazendo conteúdo e mais de 150 episódios que estão modificando diversos negócios, não somente de estética. Tem muito pessoal que acaba pegando os insights que a gente traz aqui e aplicando em outros tipos de negócio também, né? A proposta de hoje, desse episódio, é um assunto bem simples, básico, mas que por vezes ele é bem negligenciado, principalmente pela galera que só segue protocolo pronto, né? Que lá que já vem com aplica o ácido X, deixa pelo tempo Y, ou então coloca a energia do Z no teu aparelho para trabalhar a região W. Tu não precisa se preocupar com cromóforo, com janela terapêutica, ou então o tempo de relaxamento térmico, tudo isso é bobagem, é balela. Engano, né? O pessoal do protocolo pronto acha que é bobagem, mas não é. Eu tô falando hoje da tabela de Fitzpatrick, que ela é um guia para os tratamentos de peeling ou de laser. Não assim, ai, tu tem que pegar ela, a pessoa é fototipo 2, tu vai usar o laser para fototipo 2, né? Tu tem que avaliar porque às vezes vai fazer ali uma virilha e essa virilha é um fototipo 3 ou 4. Então, tu não pode pegar por base o fototipo geral da pessoa. Tem que pensar na região que tu tá trabalhando, né? Então, Fitzpatrick, ela vai te ajudar na orientação. E para ajudar ou os iniciantes ou então relembrar o pessoal aqui, os veteranos, a tabela de Fitzpatrick, ela foi criada pelo médico norte-americano Thomas B. Fitzpatrick em 1976 para classificar os fototipos cutâneos, que eles são numerados de 1 a 6 a partir da capacidade de cada pessoa em se bronzear, assim como a sensibilidade e a vermelhidão dessa pele quando ela for exposta ao sol. Cabe lembrar, então, que a cor da pele está relacionada a uma série de fatores, sendo a pigmentação constitutiva, herdada de forma genética, sem interferência da luz solar. E tem a cor facultativa, que ela é induzida pela exposição solar e também ela é reversível, né? Então, a gente jogar ali no Google, né, tabela de Fitzpatrick, que tu vai encontrar em diversos sites, onde que vai ter ali tipo de pele, as características dela e a capacidade de bronzeamento. Por exemplo, tipo 1 é uma pele branca pálida, cabelo ruivo ou loiro, olhos azuis ou verdes e a pessoa vai apresentar sardas. E a capacidade de bronzeamento, ela é uma pele que nunca bronzeia, ela sempre queima. O fototipo 6 é uma pele morena escura ou negra, ela nunca queima e ela sempre bronzeia muito e de forma fácil. Entre esses dois, né, os extremos, a gente tem o tipo 2, 3, 4 e 5. Então, como que a gente faz para chegar a cada uma dessas respostas? Vai ser através de um questionário, que ele também é encontrado facilmente na internet, que ele consiste nas seguintes perguntas. Qual a cor dos olhos? Qual a cor dos cabelos? Qual a cor da pele, considerando a parte exposta ao sol? O que acontece com a pele quando ela é exposta ao sol? Você tem sardas nessa região exposta ao sol? A que grau se bronzeia? Quando se expôs ao sol pela última vez? Com que frequência a área tratada é exposta ao sol? Fica bronzeado após muitas horas de sol? E por fim, como seu rosto responde ao sol? Cada uma das perguntas ela tem 5 alternativas de resposta, que elas recebem uma numeração. Conforme a tua resposta, ela vai receber uma pontuação que deve ser somada no final. O resultado vai significar o quê? Se a tua pontuação final de 0 a 7 é escala 1, de 8 a 16 é 2, de 17 a 25 é 3, de 26 a 30 é 4 e acima de 30 pode ser o 5 ou o 6. Essa tabela, né, ela pode ser preenchida por você, profissional, no momento ali da consulta, né, da avaliação para realizar o procedimento, ou pode ser pelo teu paciente. Então, caso seja a segunda opção, depois reavalia junto dele, né, para verificar a sinceridade das respostas. Agora, se a gente vai analisar cada uma das respostas desse questionário, dá para pensar assim, ó, qual a relevância de saber a cor dos olhos, né? Não quer dizer que uma pessoa de olhos azuis, verdes ou acinzentados, ela vai ser sempre loira e branquinha, né? Que a gente pode estar considerando o fototipo 1. Então, conforme a miscigenação, e aqui no Brasil é grande essa miscigenação, né? A gente tem muitas pessoas morenas, lindas, de olhos claros, olhos verdes ou olhos azuis, né? E o mesmo vale para a cor dos cabelos. Hoje, as mulheres, elas alteram o natural cada vez mais cedo, né? As meninas mesmo, é vermelho, é rosa, é azul. E chega uma fase da vida que muitas sequer elas lembram da cor natural. Ou, com o passar da idade, né, os cabelos eles vão se tornando grisalhos, branquinhos. Tem algumas pessoas que com 30 e poucos anos já estão bem grisalhos. Semana passada atendi um rapaz, 36 anos. Olha, ele já poderia ser considerado grisalho, porque a quantidade de cabelo branco era muito maior do que a cor natural dele, né? Óbvio que, se a gente estiver falando de um tratamento para depilação a laser, isso não vai ser o mais eficaz, né? Porém, um laser de rejuvenescimento ou um peeling, eles vão ser bem possíveis de realizar. Isso eu tô falando o quê? Na questão da cor dos pelos, da cor dos cabelos, né? Porque quando a gente tem o pelo branco, ele já não tem mais pigmento, ele não tem melanina, não é possível estar realizando um tratamento depilatório, né? Uma depilação a laser. Mas a gente tem que considerar também o que é um laser de CO2, por exemplo, onde que vai ser muito importante tu saber analisar o fototipo da região do teu paciente, né? Que tu vai estar realizando o tratamento. A partir da terceira pergunta, ela se torna um pouco mais relevante para compreender os fototipos de pele realmente, né? Face, colo e antebraço são regiões mais expostas ao sol e elas vão apresentar uma pigmentação diferente das coxas ou da região abdominal, principalmente naquelas pessoas que não pegam sol com frequência para realmente se bronzear, né? Aquelas que deitam no sol e viram os lagartão. A quarta pergunta, que se refere às respostas da pele com o tempo de exposição, acaba nos deixando um alerta. Por exemplo, uma paciente que te diz, nossa, eu fico meia horinha no sol e eu já saio com a marca do biquíni, ela deve te acender um alerta. Isso significa o quê? Que com pouca exposição, com pouco estímulo, já tem uma alta taxa de melanogênese, né? Então, puxando para os procedimentos, o que que tu precisa observar? Se tu fizer um laser de CO2 nessa paciente, um peeling mais forte ou mesmo um microagulhamento, né, com uma agulha maior, é alta chance de haver uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Por quê? Porque o bronzeado, ele é o resultado de uma resposta inflamatória no organismo, né? Claro, considerando muitos outros fatores, mas a gente sabe que o sol gera essa inflamação e por conta disso tu vai ter o bronzeado. Então pensa, né? Tu vai fazer um tratamento mais agressivo a laser, um peeling mais forte ou um microagulhamento, realmente uma agulha de 1,5 ali. Será que tu não vai ter uma hiperpigmentação depois? Então, acende o alerta. Na quinta pergunta, a que grau você fica bronzeado? Vamos ainda o exemplo ali anterior, tá? Da mulher que com 30 minutinhos de sol já tá bronzeada. E ela te diz que esse bronzeado dura muito tempo. Então, essa paciente ela tem uma alta taxa na via melanogênica, grande quantidade de melanossomas e resistência na eliminação do pigmento. Aí tu deve ficar ainda mais alerta na escolha do tratamento, porque em caso de tu ter uma hiperpigmentação, ela vai ser de bem difícil resolução, tá? A sexta pergunta acaba sendo até similar à anterior, né? Mas também ela pode te dar um alívio quando a paciente ela diz que fica mais vermelha após muitas horas de sol. Isso significa o quê? Que o bronzeado, e até eu trago um bronzeado entre aspas, né? Dessas pessoas que ficam mais vermelhas, ele é mais decorrente o quê? Da felmelanina. E a chance de tu ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória vai ser bem menor. Então, tu vai ter uma segurança maior de estar realizando o tratamento nesse tipo de paciente. Já a sétima pergunta, que é como o teu rosto reage ao sol, essa é bem específica, porque os danos eles podem ser diferentes em cada região do nosso corpo, corpo e rosto, né? Dependendo do estímulo. Algumas pessoas, elas podem até te responder, ai, o meu rosto ele é bem resistente, mas o colo é mais sensível. Isso pode até significar que os cuidados faciais eles são frequentes enquanto que o colo ele é deixado de lado, a pessoa esquece de puxar o protetor, né? Então, cabe a ti orientar essa paciente a descer com o protetor solar, descer com o hidratante, para hidratar e proteger o pescoço e o colo também. A oitava pergunta, né, sobre quando foi a última exposição ao sol, é importante para a gente cuidar se a exposição é recente e a gente precisa dar um tempo maior para a realização do procedimento que pretende, ou, como na quarta pergunta, para ligar o alerta, né? Se já faz tempo que a tua paciente se expôs ao sol, mas ainda está com a marca do biquíni bem presente. Então, tu pode ter a chance de estar queimando ela, né? Dependendo ali do teu procedimento. E por fim, a nona, última e mais importante pergunta da tabela é: com que frequência a área que você quer tratar é exposta ao sol? Então, vamos supor que a região seja a face e a tua paciente trabalha muito na rua com constante exposição solar e por vezes até sem fotoproteção. Será interessante, né, já entrar com agressão no primeiro momento ou então tu pode iniciar instruindo os cuidados básicos e começar ali tratando o reforço, o equilíbrio e barreira da pele. Eu com certeza optaria pela segunda opção, né? Estimular ela a utilizar o protetor solar, utilizar um bom hidratante, aumentar a ingesta de água, porque assim tu já vai ter um equilíbrio daquela microbiota, né, das células de defesa ali da pele, das mais superficiais, e por vezes tu até já vai estar melhorando aquilo que ela queria tratar contigo. Então não é a questão de perder dinheiro, mas é a questão de tu ser sensato, né, e saber aonde que tu pode ganhar. E detalhe bem importante: avalia o fototipo da região, como eu já falei lá no início, né? Avalia o fototipo da região que vai ser tratada e não o fototipo global do teu paciente. Exemplo de novo, tá? O teu paciente ele pode ser um fototipo 3, mas ele foi ali na tua clínica para fazer depilação nas axilas e daí foi te mostrar e tu percebeu que elas são mais escurecidas, né? Às vezes esse escurecimento pode ser pelo uso de desodorante aerosol muito próximo. Então, se tu programar o laser para um fototipo 3, certamente tu vai estar gerando uma queimadura ali nesse paciente. Ele pode gerar uma hiperpigmentação ou, por vezes, até uma hipopigmentação. E daí tu vai ter que saber direitinho como tratar para uniformizar essa pele depois. Então, fica aqui a minha dica, né, para te rever alguns assuntos simples, básicos, mas de grande relevância para que a gente tenha resultados e com segurança. O questionário, a tabela de Fitzpatrick, né, tu pode encontrar facilmente, joga ali no Google com as palavras tabela de Fitzpatrick, questionário de Fitzpatrick, ele vai te dar inúmeras opções, inclusive para te fazer o download. E hoje eu vou ficando por aqui. A música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com e na próxima semana a gente volta com mais um assunto importante ali para o teu negócio. Beijos e boa semana!